Senhor presidente, senador Giovanni Queiroz, senhora presidente, senadora Marta Suplicy, em primeiro lugar quero cumprimentá-la pelo pronunciamento com um diagnóstico sobre o sistema de transporte e a locomoção dos paulistanos, que vem enfrentando dificuldades cada vez maiores em função dos congestionamentos e dificuldades tão grandes que temos os paulistanos para nos deslocarmos para os locais de trabalho, de cultura, de lazer, de atividades esportivas, e com os nossos metrôs superlotados, com os ônibus tão cheios, com filas tão grandes, e é importante o anúncio dessas medidas que, inclusive, o governo federal, da presidenta Luiza Dilma Rousseff, acaba de anunciar, contida em seu pronunciamento. Mas eu gostaria, senhora presidenta, hoje, de falar do importante julgamento da lei da ficha limpa, uma vez que amanhã o Supremo Tribunal Federal deve voltar a analisar a legalidade da lei da ficha limpa. As três ações que tratam do tema são os primeiros itens. Quero informar que, nesse instante, ali na Comissão de Direitos Humanos, com a coordenação do senador Pedro Simon, presidência do senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos, ambos do Rio Grande do Sul, mas eles estão nesse instante ouvindo em audiência o presidente da UAB, o Fir Cavalcante, o representante jurídico da CNBB, Marcelo Lavenere, a senhora Jovita, presidente do Movimento para Acabar a Corrupção, e todos empenhados no exame da decisão importante que tomará amanhã o Supremo Tribunal Federal. E, inclusive, o senador Pedro Simon convida todos os senadores para ali também expressar o seu apoio ao propósito de amanhã termos uma decisão muito positiva do Supremo Tribunal Federal. A lei da ficha limpa foi um projeto de iniciativa popular que entrou em vigor em junho do ano passado, depois de conseguir o apoio de mais de 1.600.000 eleitores brasileiros. A Justiça Eleitoral declarou sua legalidade e a lei acabou barrando diversos políticos nas eleições de 2010. Entretanto, alguns de seus aspectos, tais como a retroatividade e se a condenação por crimes de segunda instância é suficiente para tirar um político da disputa eleitoral, foram contestados. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal começou a analisar a validade da norma, mas foi só em 2011 que a Corte decidiu que ela deveria esperar um ano para produzir efeitos. E isso propiciou a que vários políticos que tiveram o registro negado fossem liberados e pudessem tomar posse. O julgamento da constitucionalidade da Lei Complementar número 135 de 2010, Lei da Ficha Limpa, pelo Supremo Tribunal Federal, pode pôr fim a dúvidas e polêmicas que cercam o tema há mais de um ano. A lei, sancionada em junho de 2010, impede a candidatura de políticos condenados em decisões colegiadas ou que tenham renunciado a mandato eletivo para escapar de processo de cassação. Apesar de ter nascido de iniciativa popular, a lei logo teve sua constitucionalidade questionada. Os críticos afirmavam que as novas regras violariam o princípio da irretroatividade, por tornarem candidatos inelegíveis por atos anteriores à sua entrada em vigor, bem como violariam o princípio da presunção de inocência por levar em conta decisões judiciais ainda passíveis de recurso. Por outro lado, os defensores da lei, como e eu me incluo dentre eles, consideramos que a lei da ficha limpa apenas estabelece as condições necessárias à elegibilidade, não tendo qualquer relação com a lei penal. O intuito é de proteger o princípio da moralidade na administração pública e a exigência de probidade no exercício dos mandatos, ambos já consagrados pela Constituição. Também se questionava a aplicação das restrições às eleições de outubro de 2010, já que, para isso, pelo princípio da anterioridade eleitoral, a lei deveria ter sido sancionada pelo menos um ano antes, ou seja, até outubro de 2009. Avalio que é muito importante que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, em suas análises sobre a constitucionalidade da lei da ficha limpa, considerem a importância política e social da validade da lei para todo o nosso povo. Não se trata de uma interpretação literal dos dispositivos da Constituição, mas sim de uma tomada de posição que repercuta os interesses da população brasileira, que anseia por representantes políticos capazes de bem proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato. Em todos os cantos de nosso país, dos grandes centros até os mais distantes, qualquer brasileiro poderá assistir à TV Justiça e tomar conhecimento ao vivo sobre as razões de cada um dos ministros para aprovar a validade dessa importante norma. Você que está me assistindo neste momento, sua família, seus amigos, avise a todo mundo que a partir das 14 horas de amanhã, quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal começa a decidir se a lei da ficha limpa é ou não uma norma válida. Vamos todos assistir e verificar como vota cada um dos ministros. Esperamos que todos eles se posicionem ao lado do povo, que quer maior transparência e correção de atitudes na atuação dos seus representantes políticos. Gostaria, pois não, senador Gilvan Borges, com muito amor.
Eu quero primeiro me congratular, com o pronunciamento de Vossa Excelência por esse tema que todos os brasileiros estão atentos a partir de amanhã às 14 horas, quando Vossa Excelência conclama desta tribuna para assistir. Porque realmente, como o senador Pedro Simão e outros senadores que ocuparam esta tribuna, é um dos assuntos muito importantes que o Supremo Tribunal Federal vai decidir amanhã a partir das 14 horas. A questão da ficha limpa, para que não tire a sua essência, para que possa vigorar, respeitando os princípios de anterioridade, a partir das eleições de 2012. Então, Vossa Excelência e todo o povo brasileiro está muito atento à questão que estará discutida e debatida no Supremo Tribunal Federal. Eu queria apenas me congratular com Vossa Excelência esse tema tão importante que está abordando na tarde de hoje nesta tribuna.
Agradeço a parte, senador Giovanni Borges. Queria, ao concluir, senhora presidenta, saudar aqui a festa que foi realizada ontem pela Congresso em Foco. Pelo Congresso em Foco, essa entidade que, desde que iniciou as suas atividades há 6 anos atrás, no sentido de verificar pela palavra, pela opinião, de todos os jornalistas que cobrem as atividades do Congresso Nacional e também proporcionando a todos os internautas no Brasil inteiro que possam acompanhar, apreciar e votar em quais aqueles representantes que melhor têm realizado o trabalho de representar o povo brasileiro nas nossas ações constitucionais, seja para fiscalizar os atos do Executivo, para legislar e expressar a opinião de todo o povo que nos elege. E quero também expressar uma palavra de solidariedade ao Congresso em Foco por causa de suas atividades de sempre estar procurando revelar tudo aquilo que é importante para o Congresso Nacional, para as nossas duas casas. Quaisquer problemas que eventualmente tenham surgido muitas vezes foram pioneiramente detectados pelo Congresso em Foco e que, inclusive, por causa de suas ações para revelar a verdade e no sentido de estar assegurando o direito de liberdade de imprensa, quero solidarizar-me com o Congresso em Foco pelo fato de ter sido objeto de ações para tentar impedir que realize o seu trabalho em defesa da opinião pública do povo brasileiro. E quero muito transmitir que fiquei feliz pelo fato de, por 6 vezes consecutivas, desde que se iniciou a premiação do Congresso em Foco, mais uma vez estive dentre aqueles considerados que melhor realizaram. Eu estive mais uma vez dentre aqueles, e me sinto muito honrado, por ter sido considerado um dos que melhor realizei o trabalho dentre os senadores da República do Brasil. Muito obrigado, senhora presidenta.